Bom dia a todos. Vamos então iniciar a reunião deste dia. Eu ia fazer uma sugestão de alteração da ordem de trabalhos, porque há dois pontos, que são os pontos 8 e 9, que têm mesmo que ser aprovados hoje. E aquilo que eu combinei com a Sra. Presidenta quando desta substituição é que eu teria que me ausentar à 1h20 e, portanto, eu ia sugerir que começássemos por esses pontos que têm imprescindivelmente que ser aprovados hoje e depois continuávamos a ordem de trabalhos, consoante fosse ou não possível. Se estiverem todos de acordo e havendo unanimidade, eu ia por então perguntar ao Sr. Deputado, começávamos pelo ponto 8, discussão e votação do parecer ao projeto de lei número 341 da 13ª segunda sessão PSD, alterações ao Estatuto do Gestor Público e aos regimes jurídicos do setor empresarial do Estado e do setor empresarial local. O relator é o Sr. Deputado Miguel Tiago, não sei se quer usar da palavra para fazer a apresentação.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. O parecer é simples, o parecer considera que a iniciativa reúne as condições regimentais e constitucionais para ser alvo de discussão em plenário. Evidentemente que isso não pode deixar de merecer um reparo por parte do relator, apenas no sentido de frisar que a matéria que é alvo por parte do projeto de lei já foi trazida repetidas vezes à Assembleia da República. Nos últimos meses particularmente, nomeadamente pelo mesmo partido, e portanto é um assunto que, apesar de formalmente não nos parecer que deva merecer a oposição para o debate, a verdade é que poderia enquadrar-se nas normas que determinam que não se pode apresentar duas vezes a mesma iniciativa na mesma sessão legislativa. Contudo, a forma permite que assim seja feito, e da parte de também essa não seria nunca a questão política. A questão política, no essencial, o PSD pretende eliminar a exceção criada pelo último decreto de alteração, o último decreto de lei de alteração ao Estatuto do Gestor Público, e, portanto, eliminar a exceção criada pelo atual Governo aos administradores das instituições públicas financeiras supervisionadas, no caso a Caixa Geral de Depósitos. Entende ainda também o PSD colocar um outro conjunto de regras para a determinação dos conselhos de administração de empresas públicas e para a composição social dos gestores públicos, enfim, todas elas, algumas também no âmbito da transparência, que também já são conhecidas. A posição do relator é subejamente conhecida, apesar de não estar traduzida neste relatório, e hoje mesmo teremos possibilidade de deixar clara no plenário.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhor Presidente, só para saudar o relator, o relatório é factual, este tema tem sido recorrente, mas nós não desistiremos de pôr um fim à exceção que foi criada pela atual maioria, no sentido de excepcionar a Caixa Geral de Depósitos e os seus gestores e administração de limitação salarial. Muito obrigado.
Muito obrigada. Mais alguém?
Senhora Presidente, eu não ia pedir a palavra, mas eu gostava apenas de fazer uma precisão. Não se trata de, não sei se não fui claro na minha intervenção, a exceção criada para os administradores da Caixa ao não ser aplicado, para que não lhes seja aplicado o Estatuto do Gestor Público, não implicou o desaparecimento de um teto salarial em moldes diferentes do que aqueles que se lhes aplicariam caso se lhes aplicasse o Estatuto do Gestor Público. Portanto, não é correto dizer-se que o PSD continuará a batalhar para que seja aplicado um limite, porque há um limite que não é exatamente o mesmo que o PSD gostaria que fosse, não é calculado nos mesmos termos, mas não é correto dizer que o PSD defende um limite, até porque aquilo que o PSD defende é a média do vencimento dos últimos 3 anos do indivíduo contratado. Ora, isso é um limite que é muito móvel. Aliás, não é nem mais nem menos móvel do que aquele que está atualmente fixado, verdade que não está fixado na lei, e aí o Sr. Deputado Duarte Pacheco pode ter alguma razão. Ainda assim, pelos factos e pela realidade concreta, não se pode dizer que não há um limite e que estão isentos de um limite, até porque aquele que estava no anterior estatuto também não era propriamente um limite. É uma indicação que é variável e que é muito móvel em função da média salarial do indivíduo e, portanto, era apenas para fazer esta precisão. Tudo o resto, claro, assim, a aplicação do Estatuto do Gestor Público ficaria a ser aprovado o projeto de lei do PSD, seria aplicado o Estatuto do Gestor Público com esta dimensão da média dos últimos 3 anos, que não é propriamente um limite salarial.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, não vamos fazer aqui o debate político, vamos fazer logo à tarde. Mas compreendo que possa ser necessário esclarecer algumas notas. A exceção que foi criada para a Caixa Geral de Depósitos para nós é que é totalmente inaceitável. Acresce que entendemos nós, por isso é que criámos um modelo na legislatura anterior, que independentemente dessa média dos últimos 3 anos, o facto de a referência ser o ordenado do Primeiro-Ministro significa que quando essa média é aplicada, tem que ter o ok das finanças. E já houve situações em que não foi posta em prática. O caso do Presidente da RTP, na última legislatura, é um exemplo disso mesmo, em que a média dava e, por decisão política, não foi aplicada essa norma em um outro valor. Muito obrigado.
Bom, Srs. Deputados, vamos então... Mais alguém quer usar a palavra ou passamos à votação? Passamos à votação. Há outro, vai haver a discussão e votação de outro parecer que não tem o mesmo objeto, mas tem um objeto relacionado com este. Quem vota contra este projeto? Quem se abstém?
Parecer,
peço desculpa. Quem vota contra este parecer? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Eu informo que o CDS também votou favoravelmente. Vamos agora passar ao ponto 9. Discussão e votação do parecer ao projeto de lei número 342 da 13ª da 2ª sessão PSD impõe deveres de transparência aos administradores da Caixa Geral de Depósitos e altera o estatuto do gestor público. Tenho a palavra ao Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira para fazer a apresentação deste parecer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O parecer também, do ponto de vista formal, este projeto de lei, digamos, cumpre com todos os formalismos legais e cumpre os requisitos formais de admissibilidade previstos, quer na Constituição da República, quer no Regimento da Assembleia da República, e, portanto, deu entrada e o que se pretende fazer no parecer. Portanto, o parecer tem duas partes, como os senhores deputados todos sabem. Há uma parte que é os considerandos, as conclusões que são votadas, depois há a opinião do deputado relator. Portanto, eu vou falar primeiro rapidamente sobre estas duas coisas e depois dizer alguma coisa sobre a opinião do deputado relator. Portanto, em relação à análise do diploma, ele pretende fazer uma alteração do Estatuto do Gestor Público, na alínea do artigo 2...
É o quê? Sr. Deputado, eu peço desculpa pela interrupção, mas era no sentido de criar as melhores condições para que pudesse ser ouvido.
Estava, de facto, em um barulho...
Sr. Deputado, queira continuar.
Pronto, portanto, do ponto de vista puramente técnico e de parecer, o que é dito é que, alinhado o artigo A, que é aquela que opera a alteração ao Estatuto do Gestor Público, clarificando os artigos 18 a 25 e 36 a 37, se implicam às entidades do setor empresarial do Estado e entidades supervisionadas significativas, ou seja, na prática é a Caixa Geral de Depósitos, alerta-se aqui, aliás, como a nota técnica também já o fazia, mas que a redação é idêntica à proposta de alteração 171C, que o PSD apresentou em sede de debate do Orçamento do Estado e que foi aprovada. E, portanto, digamos assim, clarifica-se que existe esta identidade. Portanto, basicamente, este é um projeto muito, muito pequeno, tem apenas 5 artigos, sendo que um é de entrada em vigor. O segundo tem a ver com a alteração ao Estatuto do Gestor Público e também um conjunto de clarificação de que a lei 483 se aplica às entidades supervisionadas, portanto, algo que também já tinha sido aprovado nessa proposta de alteração que eu referi atrás, e a linha C desse artigo também já tinha sido aprovada em sede de debate na especialidade do Orçamento de Estado. Digamos que a parte inovadora do diploma é um artigo que, sobretudo o artigo 3º, que tem a ver com a disponibilidade de informação na internet de um conjunto de informação. Portanto, isto é dito, e penso que está uma descrição completamente objetiva de um projeto que é relativamente pequeno. Passando agora à parte da opinião do deputado relator, eu desenvolvi um bocadinho neste sentido. Tentei não abordar, fazer a apreciação política, portanto, eu não faço a apreciação política, faço uma apreciação técnica, mas metia na parte da opinião do deputado relator para não haver muitas confusões. O que é dito aí são várias coisas. A primeira é uma questão processual, ou seja, eu repito o que é que está no regimento da Assembleia da República, e já agora, se me permite, eu vou ler o artigo 138, número 1, que cito aqui, que se até metade do prazo assinado à Comissão Parlamentar para emitir parecer que lhe forem enviados outro ou outros projetos ou propostas sobre a mesma matéria, a Comissão Parlamentar deve fazer a sua apreciação conjunta, sem prejuízo de emissão de parecer em separado. A minha opinião pessoal é que estes dois projetos deviam ter tido, mas obviamente que a Comissão, da qual eu faço parte, deliberou desta maneira e não estou a impor em causa, obviamente, a decisão da Comissão. Mas, tendo analisado os projetos em maior profundidade, há claramente zonas de confluência e de sobreposição entre os dois projetos e, portanto, sem prejuízo de haver dois relatores em separado, deveria ter havido, da minha modesta opinião, uma apreciação global feita por esta Comissão aos dois projetos. Aliás, eu digo isso tendo a COFPE deliberado no sentido de haver apenas pareceres em separado, parece adequado lembrar que há normas que incidem de forma algo contraditória sobre o mesmo diploma. A minha opinião pessoal é que as normas são contraditórias, mas não quero estar a desenvolver muito isto aqui. Outra coisa que eu enfatizo no parecer, na parte, digamos, da minha opinião pessoal, é a questão de haver algo que parece relativamente omisso aqui, que é que a Caixa Geral de Depósitos, para além de ser uma empresa, sociedade anónima de capitais públicos tida pelo Estado, está sob a esfera da supervisão do Banco de Portugal, em primeira instância, e do Banco Central Europeu, e, portanto, há aqui que levar isso em consideração. Mas isto, portanto, é a opinião do deputado autor do parecer, que não vamos votar, mas eu achei que devia desenvolver um bocadinho mais do que dizer. De qualquer maneira, a conclusão é que o projeto de lei de requisitos constitucionais e regimentais, para ser discutido em plenário, reservando os grupos parlamentares o sentido de voto e o debate político para o debate.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto se, e relembro que a opinião do deputado relator, como o Sr. Deputado disse bem, não é votada, aquilo que é votado é o parecer. Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Sr. Presidente, só para saudar o Sr. Deputado pela exatidão do seu relatório, que é mais do que um simples relatório, tem reflexão sobre a matéria. A opinião não é votada essa componente e, portanto, nada teremos a opor a este relatório.
Há mais inscrições? Bom, não havendo mais inscrições sobre a matéria, suponho que todos estejam a aguardar as suas posições para o debate que vamos ter daqui a algumas horas. Eu pergunto quem vota contra o parecer, quem se abstém. Foi também o parecer aprovado por unanimidade. Informo que o voto do CDS foi também favorável. Propunha que começássemos então, voltássemos à ordem do dia e começássemos pelo pronto 1, apreciação e votação das atas, números. Só as duas primeiras, as outras 70 e 72. Alguém tem algum reparo em relação às atas 70? Com certeza, como habitual. Vamos então fazer a votação das atas. Diga. 25 de outubro. Ah, mas a 72 tinha no cabeçalho a ata número 69 e é na realidade a ata número 72. Portanto, é disso que estamos a tratar.
Era para isso mesmo.
Feita essa correção, podemos então pôr as atas à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foram aprovadas com unanimidade, com a ressalva de que se alguém tiver alguma, descobrir alguma gralha ou alguma inexatidão para fazer chegá-lo à mesa. Ponto 2. Fixação da redação final dos projetos de lei número 289, 13ª, 1ª PSD, clarifica a neutralidade fiscal em sede de terapêuticas não convencionais através da primeira alteração à lei número 45/2003, de 22 de agosto, do enquadramento base das terapêuticas não convencionais, e à lei número 71/2013, de 2 de setembro, que regulamenta a lei número 45/2003, de 23 de agosto, relativamente ao exercício profissional das atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais e também o projeto número 293 da 13ª do CDSPP, que altera o código do IVA com o intuito de isentar as prestações de serviços efetuadas no exercício das profissões no âmbito das terapêuticas não convencionais, e o projeto número 301 da 13ª do Bloco, que isenta de IVA a prestação de serviços no exercício das profissões terapêuticas não convencionais reconhecidas pela Lei 71/2013, de 2 de setembro. Uma vez isto dito, eu pergunto se alguém tem algum reparo ou alguma correção a fazer àquilo, à redação final que foi enviada aos grupos parlamentares. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Senhora Presidente, da parte do PSD concordamos com as sugestões que são feitas pela DAPLEM, portanto nada temos a opor em relação àquilo que são as sugestões que a DAPLEM formula.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Senhora Presidente, não é propriamente uma objeção, mas chamar a atenção, principalmente dos grupos parlamentares que tiveram projetos que agora deram origem a este decreto da Assembleia, é a formulação encontrada no título que é, nos parece estranha. Na segunda linha diz, relativamente ao exercício profissional das, e aqui é, até aqui tudo bem. E a seguir vem, no título, das atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais. No mínimo, esta formulação é estranha e não é utilizada em nenhum dos projetos dos grupos parlamentares que os apresentaram. Fala-se do exercício profissional das terapêuticas não convencionais. A DAPLEN resolveu introduzir aqui esta precisão das atividades de aplicação das terapêuticas não convencionais. Portanto, eu chamava a atenção para esta formulação que não é habitual, não é usual, não consta em nenhum dos projetos e que é, no mínimo, estranha. Se os senhores deputados que apresentaram projetos que deram origem a este decreto tiverem alguma coisa a dizer.
Oh, Sr. Deputado, mas eu creio que no corpo dos projetos se utilizava essa formulação. É, eu creio que a formulação vem do projeto do PSD, precisamente.
Sim.
Porque dizia relativamente ao exercício profissional das atividades de aplicação de terapêuticas não convencionais.
Sim. Na formulação até do projeto de lei já
temos desta temos, forma. Senhores deputados, eu creio que temos duas alternativas. Ou aprovamos hoje, ou se entenderem, temos mais uma semana para ponderar e deixamos para a próxima. É? Fica esta formulação?
Sim, não vale a pena.
Muito bem. Há oposição a esta formulação? Ela tem que ser aprovada por unanimidade. Então, se não há oposição a estas alterações, elas são aprovadas com as alterações propostas pela DAPLEN. Número 3. Fixação da redação final da proposta de lei número 31 da 13ª do Governo, consagra um regime transitório aplicável às declarações de rendimentos de IRS relativa a 2015, que permite a opção pela tributação conjunta em declarações entregues fora dos prazos legalmente previstos.
Nada a opor.
Sr. Deputado, Cristóvão Crespo.
Em termos daquilo que é o olhar para aquilo que a DAPLEN nos sugere, portanto, no artigo 3º, no artigo 3º, número 2, portanto, propõe a correção, portanto, na parte final do número 2, na proposta que a DAPLEN faz, portanto, aquilo que está, foi aprovado, diz, no prazo previsto no número 2 do artigo 140 do Código do IRS. Portanto, a DAP Plano introduz 2 anos a contar do termo do prazo legal para a entrega da declaração. Portanto, parece-nos mais correto remeter exatamente para a norma que estava, porque aqui estamos a fixar um prazo que, portanto, que se remete para o artigo do Código do IRS, portanto, o artigo está suscetível a redações futuras diferentes, portanto, e aqui estamos a fixar um prazo em concreto. Portanto, parece-nos que é mais correto... Não objetamos em relação a esta questão, mas parece-nos mais correto manter a fixação do prazo, digamos assim, ligado ao artigo do Código do IRS.
Bom, eu aqui...
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Eu aqui sugeria que adiássemos para a próxima reunião, porque de facto teremos que analisar com mais detalhes se no espírito desta alteração legislativa se enquadra melhor a redação que aqui está sugerida pela da Plena ou a sugestão do Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Deputado Paulo Sá, quer...
Sr. Presidente, é pedido um adiamento por nós nada a objetar, mas aproveitar para levantar aqui mais uma dúvida, já que se vai refletir, reflete-se...
Eu acho que é prudente do que está...
É a questão, a remissão para o número 1 do artigo 60 do Código do IRS. E tem a ver com a data em que será publicada esta lei. Se esta lei for publicada em janeiro, depois da publicação do Orçamento de Estado, o número 1 do artigo 60 do Código do IRS já terá outra redação. Ou seja, atualmente estipula
sim,
dois
períodos. Sim, porque esta matéria também foi tratada em sede do Orçamento de Estado.
Primeira
sim.
Fase, abril. Para declarações de rendimentos de categoria A e H, segunda fase em maio para os restantes rendimentos. No Orçamento de Estado foi aprovada uma norma constante da PPL que cria um único prazo, abril e maio, para todas as declarações de rendimentos. Ora, se isto entrar em vigor antes do Orçamento de Estado, não há dúvidas que remete para a formulação que se encontra em vigor na altura, e a formulação que se encontra em vigor na altura é abril e maio, dois prazos. Mas se isto for publicado, e pode acontecer que seja publicado depois do Orçamento de Estado, por exemplo, no dia 3, 4 de janeiro, remete para um artigo do IRS, do Código do IRS, que, entretanto, já não é aquele que existia quando isto foi discutido e aprovado. É outro, em que tem apenas um prazo único. Eu não sei, do ponto de vista legal, se a remissão se subentende para o artigo que estava em vigor à data da ocorrência dos factos ou para o artigo que está em vigor à data da publicação. Portanto, não tenho qualquer ideia de como é que isto se resolve, mas visto que se vai pedir o adiamento por uma semana desta matéria, para se ponderar a questão do prazo dos 2 anos, que o Sr. Deputado Cristóvão Crespo sugeria também que se ponderasse e que confirmasse essa questão, porque pode ser necessário... na situação de se remeter para o que está em vigor, se isto for publicado em janeiro, ter aqui qualquer coisa que remeta não para o artigo, mas explicitamente para os prazos, para abril e maio, para tal. Pronto, fica esta nota para ponderação também.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Acho que é particularmente pertinente, tanto mais que seguir-se-á provavelmente o envio para a Imprensa Nacional Casa da Moeda e nós não temos qualquer maneira de determinar se isto é publicado em fase posterior ou anterior ao orçamento. Portanto, faz todo... Exatamente. Por isso mesmo. Bom, então eu sugeria que adiássemos este ponto. E relembrava também que todas as sugestões de alterações da DAPLEN têm que ser aprovadas por unanimidade. Basta que haja oposição de algum partido e fica a redação originariamente aprovada. Depois temos o ponto 4, apreciação da nota de admissibilidade da petição número 181 da 13ª. Em complemento de petição anteriormente apresentada, reitera a solicitação de uma alteração legislativa sobre a obrigatoriedade de indicar o contacto do correio eletrónico ou de outro tipo de contacto de agente administrativo encarregado do processo administrativo. Alguém quer intervir? Está aqui a nota de admissibilidade que foi distribuída. É o ponto 4. É uma nota de admissibilidade que foi... A proposta é não admissão, por isso é que eu pergunto se alguém quer intervir. Sr. Deputado Paulo Sá.
Só dizer, Sra. Presidente, que o Grupo Parlamentar do PCP concorda com as considerações que são feitas na nota de admissibilidade, visto que é uma repetição de uma petição que foi apresentada anteriormente e que, aliás, já foi discutida e aprovada, discutida e votada aqui. Portanto, consideramos que os motivos evocados para a rejeição liminar são válidos e, portanto, não vemos, concordamos basicamente com o que é posto em deferimento.
Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Sr. Presidente, uma vez na vida para subscrever as palavras do deputado Paulo Sá.
Srs. Deputados, alguém vota contra a nota de admissibilidade? Alguém se abstém? Foi então a nota de admissibilidade aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 5, apreciação da nota de admissibilidade da petição número 194, 13ª. Solicita a criação de um imposto direto sobre a publicidade e os meios de comunicação social em defesa da saúde pública pelo direito à saúde física, moral e psíquica. A nota de admissibilidade foi distribuída. Sobre alguém quer pronunciar-se sobre esta nota de admissibilidade? Deputado Paulo Sá.
Senhora Presidente, começo por dizer que votaremos favoravelmente à sua admissão, mas lemos a nota de admissibilidade com atenção e queria chamar a atenção para um parágrafo onde chama a atenção para o facto deste cidadão, esta é subscrita por um cidadão, ter apresentado entre o dia 1 de junho e 25 de outubro de 2016 25 petições assinadas por um subscritor, que é ele próprio. E três dessas, a 194, 197 e 198, terem objetos muito semelhantes a esta desta petição, mas suficientemente diferentes para que ela possa ser considerada uma não repetição. Portanto, não temos nenhuma objeção a que os cidadãos, obviamente, façam petições e apresentem, usem e usufruam do direito de petição, mas queria apenas chamar a atenção para este facto que está na nota, que este cidadão em particular já vai na 25ª petição nos últimos meses e muitas delas sobre temas muito semelhantes, insistindo em determinadas matérias. Votaremos favoravelmente, mas acho que isto merece que pelo menos pensemos algum, refletamos sobre isto algum tempo.
Sr. Deputado, Eu concordo consigo e diria até que acho que aquilo que é preciso fazer é uma reflexão sobre todo o exercício do direito à petição, não apenas no âmbito da COFMA, mas no âmbito de todas as comissões, porque eu creio que já todos percebemos que entre o exercício de petição e algumas das coisas que às vezes aqui analisamos, há uma diferença e há uma diferença substancial. Mais alguém tem alguma coisa a dizer? Vamos então votar a nota de admissibilidade. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Foi a nota de admissibilidade à petição 194 aprovada por unanimidade. Peço desculpa porque a inexperiência tem destas coisas. É preciso a nomeação de um relator para esta petição. É o Partido Socialista?
Eu sou o deputado Fernando Anastácio.
Muito bem, senhor deputado. Deputado, parabéns. Aqui. Vamos passar então ao ponto 6, apreciação da nota de admissibilidade da petição número 195, IUC, Imposto Único de Circulação. Foi distribuída a nota de admissibilidade. Alguém tem alguma... Alguém quer fazer a discussão desta nota de admissibilidade? Sendo que não, passamos então à votação desta nota de admissibilidade. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Foi a nota de admissibilidade aprovada por unanimidade. Nomeação do relator cabe ao Partido Social Democrata. Indicaram durante a tarde, nesse caso. Muito bem. Número 7. Designação de relator ao Programa de Trabalho da Comissão Europeia 2017. Cabe ao grupo parlamentar do PSD. Muito bem, alguém tem alguma coisa a dizer no âmbito deste ponto? Então fica, se eu bem entendi. Em relação à nomeação de relator para a petição número 195 sobre o IUC, fica o Sr. Deputado Carlos Silva. E em relação à designação de relator ao Programa de Trabalho da Comissão Europeia 2017, fica a Sra. Deputada Rubina Berardo. Alguém tem alguma coisa a dizer no ponto 7, na designação de relator? Suponho que não. Passamos então ao ponto 10, que é deliberação sobre eventual realização de parecer às propostas de resolução, todas do Governo, números, e todas da 13ª, 2ª Sessão Legislativa, números 25, 26, 27, 28, 32, 33 e 34. Eu pedi aos grupos parlamentares que se pronunciassem. Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Perdão, não me recordo há quantos anos nós não temos feito parecer sobre estas iniciativas e, portanto, eu, por mim, dispensava, mas, quer dizer, não é uma oposição definitiva, depende do consenso que aqui se gera.
Era no mesmo sentido, Sra. Presidente. Penso que não haverá muito a dizer sobre o acordo da Federação São Cristóvão e Neves. Eu nem sabia que existia isto, São Cristóvão e Neves, mas existe esta federação. Penso que será, como disse o deputado Eduardo Pacheco, acordo de tipo, e penso que não se justificará. De qualquer maneira, se algum grupo parlamentar entender que se deve fazer um parecer, não haverá da parte do PCP qualquer objeção. Se houver consenso para não se realizar, podem contar connosco.
Então, uma vez que temos que deliberar, eu sugeria que deliberássemos que não vemos necessidade de realização de parecer a estas propostas de resolução. Alguém vota contra esta deliberação? Alguém se abstém? Foi a mesma deliberação, foi tomada por unanimidade em reunião do dia de hoje, que eu não tenho presente qual é. Ponto 11. Outros assuntos? Algum grupo parlamentar? Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
É só mesmo uma pergunta, Sr. Presidente, se tem alguma indicação do processo de redação final do orçamento, visto que ainda há de, não convém atrasar, no sentido de depois seguir para promulgação para Belém. Se tem alguma informação, é só isso.
Não, Sr. Deputado, não tenho. Aquilo que poderei fazer é transmitir à Sra. Presidente da Comissão e perguntar-lhe, porque ela naturalmente poderá estar mais a par desse processo. Nós, de uma forma geral, aquilo que eu me lembro de outros anos é que temos que afinar a redação final aqui, não é? E depois, então, fazer o envio para Belém. Sr. Deputado Palsá.
Sr. Presidente, até para facilitar o trabalho, nós não sabemos quando é que será enviada a redação final. De qualquer forma, será uma redação final exigente, que vai exigir da parte dos grupos parlamentares, até porque foram aprovadas muitas, centenas, creio, propostas de alteração, que vai... Portanto, se por hipótese, a redação final nos chegar muito em cima da reunião ordinária, eu penso que faria todo sentido que se pudesse considerar uma reunião extraordinária mais tarde, dando 2 ou 3 dias de intervalo entre a data de recepção e a data de realização da reunião. Isto pode ocorrer naturalmente, a reunião ordinária é quarta-feira, se recebermos na segunda de manhã ou na sexta ao fim do dia, é natural, mas se recebermos por hipótese na terça, à tarde, ou na quarta de manhã, ou na terça à noite, e vai fazer sentido realizarmos a reunião normal, ordinária, com a ordem de trabalho estipulada, e depois, durante a semana, reunirmos um dia, nem que seja ao final do plenário, para analisarmos a redação final, tendo pelo menos 2 dias para poder rever aquilo com detalhe.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Parece-me particularmente sensato, tanto mais que, em alguns casos, foram aprovadas várias propostas com objetos muito semelhantes e idênticos, e, portanto, acho que seria importante chegarmos a uma redação comum, consensual, porque, em não havendo acordo, basta que haja uma discordância, aquilo que vai é o texto tal como foi aprovado, o que eu creio que não seria bom até para a imagem do Parlamento. Portanto, esta redação tem mesmo que ser feita com cuidado. Eu transmitirei à Sra. Presidente esta necessidade de termos 2 ou 3 dias de intervalo entre o momento em que recebemos as sugestões da DAPLEN e a redação final e o momento em que a aprovamos. Mais algum assunto? Bom, em nada mais havendo a tratar, deu-se então por encerrada a reunião. Bom dia.